Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, está convosco a emissão vespertina da Voz da América em português para a África, a emissão de domingo, 16 de julho de 2017. Desejamos a todos os que estão connosco um excelente domingo. Estamos a transmitir desde os estúdios da Voz da América em Washington, na vossa companhia, na apresentação, o Paulo Oliveira e o Mariano Bartolomeu na produção. Transmitimos em onda média nos 1530 MHz e onda curta em 13.630 e 17.655. Estamos também em direto na internet em voaportugues.clm. Na emissão de hoje, domingo, para além de noticiar com as últimas histórias do mundo, teremos a Ana de Angola, depois falaremos de saúde e a seguir teremos o espaço do ouvinte, mas para já, as notícias neste domingo convosco nesta sua emissão em português da Voz da América.
Muito boa tarde, caros ouvintes. Convosco Maira de La Salette nas notícias deste domingo. Um cidadão americano acusado de ser infiltrado foi condenado a 10 anos de prisão, anunciou neste domingo, 16 de julho, a justiça iraniana, sem revelar a identidade do indivíduo. Em conferência de imprensa, o porta-voz da Justiça do Irão disse que o americano entrou no país para uma missão de infiltração e foi condenado a 10 anos de prisão. Mohseni Ejei não informou a data da prisão nem a identidade da pessoa detida. Apenas disse que o indivíduo era guiado diretamente pelos americanos na sua missão. O americano vai recorrer da sua sentença, afirmou o porta-voz, ressaltando que novos detalhes serão informados assim que a pena for confirmada. Dois outros cidadãos com dupla nacionalidade, iraniana e americana, o empresário Siamak Namazi e o seu pai Mohammad Bagher Namazi, foram condenados em outubro de 2016 com outras quatro pessoas a 10 anos de prisão por espionagem para Washington. Siamak Namazi havia sido detido em outubro de 2015. O seu pai, Bagher, com atualmente 81 anos e que havia trabalhado para o Unicef, foi preso em fevereiro de 2016 quando tentava obter a libertação do seu filho. Os Estados Unidos pediram várias vezes a libertação dos dois homens. Washington também pede a cooperação do Teherão no caso de Robert Levinson, um ex-agente do FBI desaparecido no Irão desde 2007. A guerra na Síria já deixou mais de 330 mil mortos. Mais de 330 mil pessoas, das quais 100 mil civis, morreram desde o começo da guerra na Síria em 2011, segundo o novo balanço divulgado pelo Observatório Sírio de Direitos Humanos. Em declarações à AFP, o diretor da organização disse que o observatório documentou a morte de 331.765 pessoas em território sírio, incluindo 99.617 civis, no período de 15 de março de 2011 a 15 de julho de 2017. Rami Rahman disse que entre os civis mortos estão 18.243 crianças e 11.427 mulheres. Segundo a fonte, 116.774 membros ou apoios das forças do regime sírio foram abatidos, dos quais 61.808 eram soldados sírios e 1.480 integrantes do Hezbollah libanês. Além disso, cerca de 50 mil combatentes das facções rebeldes e das forças democráticas sírias, Aliança Curdo-Árabe apoiada por Washington, perderam a vida. Entre os mortos também estão mais de 51 mil combatentes do antigo braço da Al-Qaeda, do grupo jihadista Estado Islâmico, e combatentes estrangeiros de outros grupos. O conflito sírio, que teve início em março de 2011 devido a manifestações pacíficas que o regime do presidente sírio Bashar al-Assad reprimiu com violência, tornou-se uma guerra sangrenta que obrigou mais de metade da população a abandonar as suas casas e resultou em destruições maciças. Venezuelanos votam em plebiscito contra o governo de Maduro. Milhares de venezuelanos saíam neste domingo, 16 de julho, para votar num plebiscito contra o governo do presidente Nicolás Maduro e a oposição. Espera que a adesão seja maciça para exigir que Maduro convoque eleições presidenciais antes do fim do seu mandato, no início de 2019. Apesar de o governo insistir que o plebiscito não é vinculante e não conta com o respaldo do Conselho Nacional Eleitoral, a Constituição faculta ao Parlamento de maioria oposicionista a convocação da consulta. Se no domingo saírem 11 milhões de venezuelanos, disse o líder oposicionista Henrique Capriles, na segunda-feira eles passarão a uma etapa de mais pressão. A hora zero, diz o líder oposicionista, depende da contundência deste 16 de julho. As próximas horas serão decisivas. Roger Federer é campeão de Wimbledon pela 8ª vez. Aos 35 anos, Federer quebra o recorde de títulos de Wimbledon. Ele fez história ao ser o primeiro tenista a conquistar 8 títulos do torneio de Londres. Federer bateu o seu adversário Marin Cilic por 6-3, 6-1 e 6-4.
Foram as notícias do mundo. Esta é a Voz da América a transmitir a emissão vespertina em português de domingo, 16 de julho de 2017. Amigos ouvintes, recordamos que também pode escutar esta emissão em direto através da internet em www.voaportugues.com. Votos de um bom domingo.
Angola fala só. Uma hora de diálogo sem barreiras, sem censura. Debate aberto e honesto, falamos todos em Angola fala só. No telemóvel, na rádio, no computador, no tablet. Conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, na Voz da América em português, com a melhor companhia, a sua, às 17h30, de todas as sextas-feiras, com a Voz da América em português, Angola. Fala só!
A terra da palanca negra gigante tem-se desvendado um autêntico viveiro das artes. A cada dia, novos artistas surgem e, com o seu saber artístico, pintam o mosaico cultural da província de Malanje. Mas a falta de apoio aborta prematuramente o sonho de participar da edificação das ações culturais nesta província. É na literatura onde Francisco Mukemekena e Lau Ciabra, secretário executivo do Levar de Malanje, encontram espaço para manifestar os seus dotes artístico-culturais.
África! Oh, África! O embrião tenebroso que noutrora seria para os povos o berço. O berço da poeira incandescente. Oh, África! A caverna dos berberas. O alfa dos australopitecos aos chimpanzés. Dos gorilas aos sapiens. Oh, África! África! O negreiro vigilante. A prosa dos diamantes. Abrigo dos larapes que se apoderam desse escárnio de riqueza. Oh, África, África, acolhedora e desejada. Amada e explorada pelos ínculas brancos e vermes. Os nômades da cor de sangue que se vestem com a pele negra. Oh, África, África, o ermo dos gafanhotos. Onde o barulho das metralhadoras e faz selo ao meu silêncio. Oh, África. África! África! O cemitério de descobertas, onde a trindade do meu eu, onde a trindade do meu eu, rejubila o silêncio alcançado. Lá o se abra, África.
Enquanto vivia, sonhando acordado a sua imagem eu via, mas menosprezando o que sempre queria, resolvia e fugia. Quando na rua passava, com os olhos lá comendo, me acuiava. E ela... Ela consentia, mas não sentia. Chorava, mas não manifestava. Eu exclamava, gritava, procurava. Olhando na sombra, encontrava a magnífica beleza que me deixava firmemente com tristeza. Era essa, minha latona, que transforma a catepa num luxuoso talatona. Bonitinha, fofinha, pérola angolana, doce na mediana, cinturinha... mexicana, que sonhando todos os dias nos beijamos, mas acordados só nos distanciamos e nos olhamos. Com a igreja, quando ao lado dele eu sentava, ela reclamava e falava: afasta-te, coitado, vagabundo, desgraçado, mais velho aguardo.
A falta de incentivo e de apoio consome a chama artística que inflama a essência dos artistas em Malanje. Reclama Francisco Mukemekena, que é vice-coordenador do Núcleo Provincial do Levarte, Malanje. O favorecimento e a preferência pela música em detrimento de outras artes como a literatura deixa triste este poeta que sonha publicar uma obra literária.
Os promotores de evento não são amigos de poesia, não gostam de ler, uma vez que o nosso principal objetivo como levartiano é incentivar a leitura, a escrita, a criatividade artística e o gosto pela literatura, assim como humanizar o comportamento das pessoas através da arte. A poesia ainda não está a ser bem aceita na nossa província. Gostávamos que fôssemos, que nos inserissem mais em atividades culturais, uma vez que há galas, assusta-me tanto quando em gala vejo o fudurista. Não é que não possa lá estar, fudurista inserido e o poeta separado. Isso deixa-me um pouquinho triste. Apoio por parte do Ministério da Cultura nunca tivemos. Graças a Deus, as escolas, as direções das escolas nos têm apoiado em nos darem os seus espaços para as nossas atividades. Nós não esperamos por ninguém, nós fazemos as nossas atividades e pode até não sair perfeitamente, mas a atividade sai quando já está marcado.
Vocês pensam, cada um de vocês tem projetos pessoais para poder escrever em livros?
Sim, projetos temos. Lá se abre um que já tem praticamente o livro terminado. Apoio é que sempre nos dificultou.
Lauci Abra é poeta e partilha da mesma opinião. O artista que encontra no Levarte o único lugar para manifestar o seu dom artístico lamenta o facto de serem vistos como dementes pela sociedade malangina.
Fazer arte em Malange é meio difícil. Não temos muitos incentivos por parte das pessoas competentes que poderiam nos apoiar em termos de arte, visto também que em Malange a população ainda não adere em massa à arte, principalmente a arte que nós praticamos, que é a poesia, ou seja, a literatura. A arte em Malange é um pouco difícil. As pessoas, por vezes, desprezam, ignoram, chamam-nos de maluco, por vezes, mas ainda assim rendemos esforço para então contribuir para ver se conseguimos levantar Malange em termos de arte. O método que nós utilizamos, saímos às ruas e apresentamos aquilo que sabemos fazer, que é declamar neste largo onde estamos. Por vezes também incentivamos nossos familiares a trazerem os seus amigos, os irmãos. Incentivamos também algumas instituições públicas quando temos feito a realização de uma atividade denominada Ler Porta a Porta. É dessa forma que nós utilizamos todos os meios, todas as vias para ver se conseguimos então levantar Malange em termos de literatura, em termos de arte e cultura. Bem, os mais velhos por vezes se apartam um pouco. Se calhar eles já têm uma bagagem de tanto conhecimento, ou seja, talvez acham que somos ainda muito pequenos para então podermos praticar esse tipo de arte.
Mukwaki Tuxo tem duas obras literárias na forja, escritas e prontas para serem publicadas, mas a falta de apoio tem dificultado a realização deste seu sonho.
Não é? Eu escrevo romance, mas para um contexto sociopolítico, cultural, às vezes econômico também. Então, às vezes, junto tudo numa só história, ou num só enredo.
Que obras é que tu já tens na forja? E como é que está o processo da edição e publicação futura?
Bem, eu tenho duas. Tenho a primeira, que é A Regressada do Leste, não é? É uma que retrata uma história de uma menina que sai do leste para Luanda à procura de melhores condições de ensino e de trabalho. E depois tem a segunda, que terminei recentemente, que é O Jango dos Túmulos. É uma história virada também para um contexto sociopolítico, claro. Eu aproveitei, sobretudo, a história contemporânea de Angola, não é? Onde houve aquelas situações, os massacres, as discórdias, os complexos, as guerras todas que aconteceram. Então, eu retrato no livro. Bem, a publicação é esse problema que temos, né? Esse não é problema apenas de Malange. Se Luanda, para conseguires uma publicação, um patrocínio para uma publicação, é quase impossível, é muito difícil. Imaginem Malange, que para encontrar um empresário é preciso procurar pelo binóculo. Não posso dar previsão para publicação, nem para a primeira, nem para a segunda. Eu escrevo, vou escrevendo, quando termino, arquivo. Mas estou a pensar em publicar, não posso dar previsão para publicar, nós precisamos de dinheiro.
A gente Panela é humorista. O artista diz ter conquistado o público, mas a falta de salas adequadas e de apoios da administração provincial limita a execução da sua ação artística.
Acredito que todo artista, para atingir o auge, é necessário que haja apoio, haja patrocinadores. Não basta ter talento, né, tem que ter alguém que possa te dirigir, abrir-te as portas. Então, essas são as dificuldades em termos de patrocínio e apoios. Exatamente, que as pessoas apostam mais nos humoristas e que o executivo, né, possa olhar realmente na arte, né, que tem no nosso país. Temos grande referência hoje, né, humoristas que conseguem viajar e é muito benéfico para nós que estamos a vir. Tenho a dizer apenas para os patrocinadores, os secretários, né, de malandro, aqueles que têm uma verba, que possam apostar nos novos talentos que estão a vir agora e que têm muito também para dar. Exatamente, há mesmo poucas salas de atuações, mesmo cá em Malanje. Temos uma apenas, que é o Ginga Center, que tantos grupos de teatro, poetas, humoristas têm exibido. Mas com uma sala nós temos feito com que a cultura não morra. Então, transmitindo aquilo que as pessoas gostam, porque acredito que todo mundo gosta de rir.
Se as belas artes são desprezadas nas terras da Rainha Gingambande, o mesmo não se pode dizer das artes cênicas e da música. É também esta esfera das artes que mais tem recebido apoio do Departamento de Ação Cultural na terra da Palanca Negra Gigante.
Penso que temos um número mais de 30 artistas plásticos, um número que nós controlamos, e são bons jovens. Esteve aqui, acho que no ano passado, o mestre Itono. Tivemos uma feira de artes e muitos artistas plásticos tiveram contacto com ele e penso que ele elogiou e disse que há a cultura. Há bons artistas plásticos. E o nosso trabalho como Departamento de Artes e Ação Cultural, temos vindo a massificar todas as artes, temos vindo a aconselhar todos os jovens no sentido de, portanto, se aplicarem mais naquilo que fazem. Temos sido correspondidos pelos artistas, quer sejam os trovadores, quer sejam os músicos. E o outro setor também que cresce é a área do teatro. Nós temos vindo jovens também, realizadores de eventos. Constituímos uma associação que é a Associação Provincial do Teatro, e esta Associação Provincial do Teatro tem vindo a contribuir no que podem, né? Apesar de que temos poucos palcos para a exibição das peças teatrais, mas o único dos palcos que temos, que é o Ginga Center, e este jovem tem vindo a realizar maratonas teatrais, semanas teatrais, todos os domingos e os sábados às noites nós temos tido algumas peças teatrais. Já virou tradição ir ao Ginga Center às 18 às 17 horas, assistir uma boa peça teatral dos grupos como, por exemplo, Aquamaná, Aquamalanja.
Francisco Angola é o diretor do Departamento de Artes e Ação Cultural da província de Malanje e defende a autossustentabilidade da arte e dos artistas.
Os apoios que eu disse, estou a falar particularmente da nossa província de Malanje. Vamos supor que um promotor de evento proveniente da província de Luanda, de Benguela, de um outro sítio, e queira solicitar os nossos apoios a nível da nossa província. Nós podemos fazer o apoio institucional. Por exemplo, ela precisa de uma sala, e uma das únicas salas que temos é o Ginga Center. Vamos supor que por hora paga-se 100 mil kwanzas. E nós negociamos, fica a custo zero ou paga a metade do preço cobrado. Porque o artista também tem que contribuir, ou seja, o promotor do evento tem que contribuir, porque em contrapartida ele também arrecada alguns valores nas atividades que realiza. Por norma, as guias de autorização para algumas atividades devem ser pagas, ele tem que pagar um imunumento à conta do Estado, aos cofres do Estado, porque ele vai arrecadar um dinheiro, mas é negociável. No caso, se ele tiver disponibilidade disso, a direção apoia, portanto, a realização da sua atividade, às vezes gratuitamente.
Os organizadores de evento a nível da província de Malanje quase que são unânimes em realizar eventos apenas ligados à música, um ou outro ao teatro. A que se deve essa preferência desses promotores de eventos por essas duas artes específicas, quando temos outros segmentos culturais como literatura, até mesmo as artes plásticas?
Bom, eu acho que eles dão importância. Os nossos realizadores de evento hoje são, portanto, são qual é o termo que eu diria? São seguidistas ou cataventos. Eles vão aonde rende. e está a falar da literatura e das artes plásticas, rende pouco na sua maneira de ver. Por exemplo, se eu lhe convidar a assistir um grupo teatral e assistir uma feira de livro, né? Poucos vão comprar livros, vão mais é ver, e o promotor perde-se. E se eu lhe convidar a assistir um show musical, muitos vão e vão pagar. Então eles velam pelo dinheiro. Os artistas, particularmente, precisam perceber alguma coisa. Que eles devem sustentar a arte, em vez da arte lhe sustentar. Porque existem artistas que pensam que são profissional e já não vão ao encontro das outras coisas. A arte é uma profissão que se deve fazer, portanto, com muita calma. E para ter calma, portanto, a pessoa tem que estar madura. Em Angola ainda é difícil viver da arte. Eu não conheço particularmente alguém que vive da arte. São dois ou três que ouço falar.
Esta paciência, os músicos e não só fazedores de arte no geral, em Tito, no sentido de esperar o apoio que muitas vezes a direção provincial promete?
Dentro do trabalho da direção provincial, eu respondo particularmente a nível da província de Malanje. Nós particularmente temos vindo a apoiar os artistas.
O responsável reconhece também que o apoio prestado aos artistas não satisfaz as suas reais necessidades.
O apoio às vezes não satisfaz o que o artista quer. Por exemplo, é absurdo um artista, por exemplo, que é convidado para dar uma entrevista em Luanda, também quer o apoio de transporte, de ida e volta. Porque ele tem que saber que isso é massificação, ou seja, é o marketing da sua carreira. Então, pelo que eu aconselho os artistas, não só limitando da arte, têm que trabalhar e têm que estar formado na área científica, na área académica, no caso. Tem que ter um emprego para ele, quando que eu disse, sustentar a sua própria arte. Quando isso é como tudo, como por exemplo, alguém está a querer se preparar para casar, né? Tu não vais depender de tudo da família, porque quem casa tem de ter uma casa, tu tens que se preparar. E os outros ingredientes e os demais vão ajudar. Mas não é...
Significa que a Direção Provincial de Cultura tem tido políticas específicas para o apoio às artes?
Sim, nós apoiamos as artes, nós apoiamos o teatro, apoiamos todas as artes.
Com que grau de importância é que apoiam as artes?
Bom, por exemplo, vamos supor que um grupo queira deslocar para a província de Luanda, no caso, né? Nós solicitamos, eles solicitam o nosso apoio e nós apoiamos a deslocação daqui e às vezes até a hospedagem dos próprios atores, das atrizes lá na província de Luanda, no caso, ou Benguela. É um grande apoio. Por exemplo, um artista quer pintar um quadro e tem dificuldades em termos de adquirir o material, nós não entregamos 100% do que ele necessita, ou seja, do pedido que ele faz. Mas 50% ou 40% nós temos vindo apoiado os nossos artistas locais.
A reportagem da Voz da América em Malanje com Quincha Liongo.
Amigos ouvintes, recordamos que podem conversar connosco também através do Facebook e do WhatsApp pelo número mais 1908-652-4584. Agora vamos ficar com a música.
Esto suis y te vive en tita mata Tem lua tem na céu tem na mar No oceano de esperança Capo coração num batucada Num rabolar tão doce Sem sossego nesse lugar Esto suis e te vive em tita mata Tem lua tem na céu tem na mar No oceano de esperança, capo coração num batucada, num rabolar tão bom, sem sossego nascer. Gata morena, ye ye, gata morena, yo yo, choclas que lhe tomou, ou sereia que Deus faz.
Gata morena, ye ye, gata morena, yo yo, choclas que lhe tomou, ou sereia que
lor noia, tenta sonhar, tenta dormir. Tem na nuvem, tem na estrela, tem no ar. Só vou crescer, é que feitiço tu desencar. Nessa magia tão sá, foi asa que tá fazendo voar. Esse calor noia, tenta sonhar, tenta dormir. Tem na nuvem, tem na estrela, tem no ar. Só vou crescer, é que feitiço tu desencar. Nessa magia tão sá, foi asa que tá fazendo voar. Gata morena, ye ye, gata morena, yo yo, chocolate que lhe tomou, pô sereia que Deus fazer.
Gata morena, ye ye, gata morena, yo yo, chocolate que lhe tomou, pô sereia que Deus fazer.
Tá vivendo que te tá matando. Tem na lua, tem na céu, tem na mar. No oceano esperança, o coração não batucada. Não rabola tão doce, sem sossego na celular. Esse calor no dia, tenta sonhar, tenta dormir. Tem na nuvem, tem na estrela, tem no ar. Sou vou crente. E que feitiço tu desencar. Nesse magia dançar, foi asa que tá fazendo voar. Gata morena, ye ye, gata morena, yo yo, chocolate que lhe tombou, ou sereia que Deus fazer.
Gata morena, ye ye, gata morena, yo yo, chocolate que lhe tombou, ou sereia que Deus fazer.
Gata morena, ye ye, gata morena, yo yo, chocolate que lhe tomou, ou sereia que Deus fazer.
Gata morena, ye ye, gata morena, yo yo, chocolate que lhe tomou, ou sereia que Deus fazer.
Gata morena, yo yo, chocolate que lhe tomou, ou sereia que Deus fazer.
Gata morena, ye ye, gata morena, yo yo, chocolate que lhe tomou, ou sereia que Deus fazer.
Gata morena, ye ye, gata morena, yo yo, chocolate que lhe tomou, ou sereia que Deus fazer. Gata morena, ye ye, gata morena, yo yo, chocolate que lhe tomou, ou sereia que Deus faz.
Gata morena, ye ye, gata morena, yo yo, chocolate.
Amigos ouvintes, podem ver as notícias de África em vídeo de segunda a sexta, o VOA 60 África, em www.voaportugues.com. Temos também as manchetes noticiosas dos Estados Unidos duas vezes por semana, o VOA 60. Esta é a Voz da América, emissão em português de 16 de julho de 2017. Voz de um excelente domingo na companhia da Voz da América, emissão em português. amigos ouvintes, estão com a Voz da América, a emissão em português de 16 de julho de 2017. Transmitimos desde Washington, voz de que estejam a ter um bom domingo. Transmitimos em onda média em 1530 MHz e em onda curta em 13.630 e 17.655. Podem seguir-nos também na internet em voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Comercial, em São Tomé com o transmissor local, Moçambique, Nampula, Rádio Encontro e com a nova Rádio Paz em Quelimane. E em Bissau podem escutar-nos na Rádio Pijigati e na Capital FM. Na apresentação de hoje, o Paulo Oliveira. Após as notícias do mundo, vamos ter saúde. Depois, o espaço do ouvinte, mas primeiro, nesta emissão vespertina da Voz da América, vamos ficar com as principais notícias a esta hora.
Muito boa tarde, votos de um ótimo domingo e um bom início de semana com as notícias Mayra de La Saleta. E aqui nos Estados Unidos, o presidente americano Donald Trump celebra 6 meses na Casa Branca com a pior taxa de aprovação dos últimos 70 anos para um presidente americano. Segundo uma sondagem da ABC News, em parceria com o Washington Post e a Gallup, publicada neste domingo 16 de julho, Donald Trump é o presidente americano menos popular da história, passados 6 meses na presidência. Apenas 36% dos norte-americanos, contra 58%, apoiam o presidente que prometeu tornar a América grandiosa novamente, contrariando a norma em que a tendência é que os presidentes dos Estados Unidos tenham, ao fim de apenas 6 meses, uma taxa de aprovação bastante positiva. Um cidadão americano acusado de ser infiltrado foi condenado a 10 anos de prisão no Irão, anunciou neste domingo 16 de julho a justiça iraniana sem revelar a identidade do indivíduo. Em conferência de imprensa, o porta-voz da Justiça do Irão disse que o americano entrou no país para uma missão de infiltração e foi condenado a 10 anos de prisão. Mohseni Ejei não informou a data da prisão nem a identidade da pessoa detida. Apenas disse, e passamos a citar, que o indivíduo era guiado diretamente pelos americanos na sua missão. Fim de citação. O americano vai recorrer da sentença, afirmou o porta-voz, ressalvando que novos detalhes serão informados assim que a pena for confirmada. 2 cidadãos com dupla nacionalidade iraniana e americana, o empresário Siamak Namazi e o seu pai Mohammad Bagher Namazi, foram condenados em outubro de 2016 com outras 4 pessoas a 10 anos de prisão por espionagem para Washington. Siamak Namazi havia sido detido em outubro de 2015. O seu pai, Bagher, com 81 anos agora e que havia trabalhado para a Unicef, foi preso em fevereiro de 2016 quando tentava obter a libertação do seu filho. Os Estados Unidos pediram várias vezes a libertação dos 2 homens. Washington também pede a cooperação de Teherão no caso de Robert Levinson, um ex-agente do FBI desaparecido no Irão desde 2007. A guerra na Síria já deixou mais de 330 mil mortos. Mais de 330 mil pessoas, das quais 100 mil civis, morreram desde o começo da guerra na Síria em 2011, segundo um novo balanço divulgado pelo Observatório Sírio de Direitos Humanos. Em declaração à AFP, o diretor da organização disse que o observatório documentou a morte de 331.765 pessoas em território sírio, incluindo 99.617 civis no período de 15 de março de 2011 a 15 de julho de 2017. Rami Rahman disse que entre os civis mortos estão 18.243 crianças e 11.427 mulheres. Segundo a fonte, 116.774 membros ou apoiantes das forças do regime sírio foram abatidos, dos quais 61.808 eram soldados sírios e 1.480 integrantes do Hezbollah libanês. Além disso, cerca de 57 mil combatentes das facções rebeldes e das forças democráticas sírias, aliança curdo-árabe apoiada por Washington, perderam a vida. Entre os mortos também estão mais de 51 mil combatentes do antigo braço da Al-Qaeda, do grupo jihadista Estado Islâmico, e combatentes estrangeiros de outros grupos. O conflito sírio, que teve início em março de 2011, devido a manifestações pacíficas que o regime do presidente sírio Bashar al-Assad reprimiu com violência, tornou-se uma guerra sangrenta que obrigou mais de metade da população a abandonar as suas casas e resultou em destruições em massa. Milhares de venezuelanos saíam neste domingo 16 de julho para votar num plebiscito contra o governo do presidente Nicolás Maduro e a oposição espera que a adesão seja maciça para exigir que Maduro convoque eleições presidenciais antes do fim do seu mandato, no início de 2019. Apesar de o governo insistir que o plebiscito não é vinculante e não conta com o respaldo do Conselho Nacional Eleitoral, a Constituição faculta ao Parlamento, de maioria oposicionista, a convocação da consulta. Segundo o líder da oposição, Henrique Capriles, se neste domingo saírem mais de 11 milhões de venezuelanos na segunda-feira, passarão a uma etapa de mais pressão. Ele diz que a hora zero depende da contundência deste 16 de julho e as próximas horas serão decisivas. Analistas calcularam que a adesão estaria em torno de 10 milhões de pessoas. Nas últimas eleições, as parlamentares de 2015, 7,7 milhões de pessoas votaram na oposição e permitiram que ela rompesse a supremacia chavista no Congresso. Roger Federer é campeão de Wimbledon pela 8ª vez. Chamou-lhe o rei e... porquê? Porque ele bateu o adversário Marin Cilic por 6-3, 6-1 e 6-4 no torneio do Wimbledon em Londres, que terminou hoje, neste domingo, 16 de julho. O suíço Roger Federer conquistou o 8º título de Wimbledon e o 19º título no total da sua carreira de tenista profissional. Aos 35 anos, Federer quebrou o recorde de títulos do Wimbledon. Ele fez história ao ser o primeiro tenista a conquistar 8 títulos do torneio de Londres.
Em nome de todos, votos de continuação de um bom domingo. Não esqueçam que nos podem seguir em direto na internet em www.voaportugues.com.
A Voz da América quer se comunicar consigo. Envie mensagens através do nosso WhatsApp, mais 1-908-652-4584, ou pelo Facebook, Twitter e Instagram, escrevendo Voa Português. Seja parte da Voz da América, o mundo em notícias em português.
Espaço agora para o nosso consultório médico.
Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço em que aqui na Voz da América, em português, se fala de saúde com a doutora Graça Matezinha. Olá, doutora Graça, bem-vinda e esperamos que esteja de boa saúde.
Olá, Ana. Olá, caros ouvintes. Eu estou bem e espero que os nossos ouvintes também estejam bem e que estejam a cuidar da saúde e também a Ana esteja bem.
Muito obrigada. Doutora e auditório, hoje vamos falar de infecções sexualmente transmissíveis ou doenças sexualmente transmissíveis e que não é só, a SIDA, não é? Ou o VIH. Temos muitas outras doenças que os nossos amigos ouvintes, certeza que já ouviram falar. Doutora, infecções sexualmente transmissíveis, como diz tudo, tem a ver com relações sexuais. Mas... clinicamente, como se faz? Como se fala?
É verdade, Ana. Infecções ou doenças sexualmente transmissíveis, que no passado eram conhecidas como doenças venéreas, são bastante comuns, não é? E são doenças infecciosas que se transmitem essencialmente através do contacto sexual. Portanto, uma pessoa infectada passa para outra durante o ato sexual. Existe um vasto leque de doenças sexualmente transmissíveis. Hoje nós não iremos abordar as diferentes doenças sexualmente transmissíveis, porque são várias, mas nos próximos programas poderemos falar de algumas. Mas para dizer que este é um tema bastante, bastante importante e que, de uma forma geral, as doenças sexualmente transmissíveis são um problema de saúde pública, não é? E para além de ser um problema de saúde pública, é um tipo de doenças que mexe muito com a nossa integridade, posso assim dizer. E sendo assim, é necessário que essas doenças sejam devidamente reconhecidas pelos profissionais de saúde e tratadas adequadamente, que é para evitar que causem outro tipo de problemas às pessoas que tenham a infecção, exatamente.
Por exemplo, como infecções sexualmente transmissíveis ou doenças sexualmente transmissíveis, as DSTs, temos, por exemplo, a hepatite B, temos a herpes, a gonorreia, que são talvez aquelas que mais frequentemente se ouve falar, mas há toda uma outra gama de doenças sexualmente transmissíveis que nós poderemos tocar. Para além de mais, estas doenças podem ser, por assim dizer, as portas para outras infecções que, quando não tratadas, podem causar grandes problemas para a pessoa, como diz, para a integridade do ser humano. Doutora, como médica, começando já pelo seu conselho, que é uma questão de prevenção.
Sim, mas antes da prevenção, Ana, acho que vale a pena dizer aos nossos ouvintes como é que essas doenças manifestam-se. Porque algumas pessoas podem não saber efetivamente que estão perante uma doença ou uma infecção de sexualmente transmissível.
Uhum.
Então, uma pessoa que tem uma infecção sexualmente transmissível vai ter principalmente sintomas como um corrimento, tanto nos homens como nas mulheres. O tipo de corrimento pode variar desde corrimento esbranquiçado a um corrimento transparente, dependendo do agente causador. Pode ter feridas nos órgãos sexuais, pode apresentar-se com dor ou um certo aquecimento nos órgãos sexuais quando for urinar, pode apresentar algumas bolhas e pode apresentar também comichão ou coceira nos seus órgãos genitais. E em relação à questão da prevenção das infecções ou doenças sexualmente transmissíveis, o uso do preservativo é fundamental, não é? Porque o preservativo constitui uma barreira entre uma pessoa e a outra.
Uhum.
Então, o uso do preservativo em todas as relações sexuais é fundamental. E outra forma de prevenir é, naturalmente, a abstinência sexual, porque não há nenhum contacto, não é? A abstinência é, efetivamente, o fato de as pessoas não terem nenhum tipo de contacto sexual, e aí não há nenhum risco. E no caso de a pessoa ter um parceiro, tem que garantir sempre que não esteja numa relação de promiscuidade ou infidelidade conjugal, porque isso naturalmente expõe a pessoa a um risco muito elevado de contrair alguma doença. Nós até podemos pensar, mas eu conheço o fulano, conheço o sincrano, mas nós não sabemos com quem é que o fulano e sincrano têm estado a envolver-se para além de nós.
Exatamente.
Então, nós estamos constantemente em risco, exatamente.
Até mesmo antes de ter iniciado uma relação. Doutora, quando se fala de sexo seguro, quando falamos de sexo seguro, o que é sexo seguro?
Olha, o sexo seguro é fundamentalmente garantir que o sexo é praticado com uma pessoa, a mesma pessoa, não é? E evitarmos a promiscuidade, infidelidade, mas também usar o preservativo em toda a relação sexual. E a par de usar o preservativo em cada relação sexual, as pessoas têm que, como casal, têm que ir às unidades sanitárias e fazer uma avaliação da sua saúde sexual, não é?
Uhum.
Então, estando ambas pessoas saudáveis, ambos parceiros saudáveis, podem continuar a praticar o sexo, ou podem, inclusive, eliminar o preservativo, partindo do princípio que ambas pessoas não apresentam nenhuma doença que possa ser transmitida para o parceiro e também são fiéis um ao outro. Então, isso é que nós chamamos de sexo seguro.
Doutora, as doenças sexualmente transmissíveis aparecem com mais frequência em alguma faixa etária?
Sim. As doenças sexualmente transmissíveis aparecem com mais frequência entre os 15 e os 49 anos, porque é o período em que as pessoas estão no auge da sua atividade sexual, não é? Então, esse grupo é o grupo que apresenta maior risco de contrair infecções sexualmente transmissíveis.
As pessoas, por exemplo, falam com algum à vontade ou à vontade relativo, por exemplo, quando vão a consultas, se tiverem alguns destes problemas, como é que, muito rapidamente, para a gente encerrar este programa, como é que um médico se pode aperceber, por exemplo, que um jovem pode ter uma doença sexualmente transmissível? Algum tipo de conversa?
Bom, normalmente as pessoas procuram, quando têm algum desconforto, procuram uma unidade sanitária e apresentam o problema, não é? E de acordo com a descrição daquilo que o paciente sente, pode chegar à conclusão que trata-se de uma doença ou uma infecção sexualmente transmissível. Mas também há uma série de testes diagnósticos que podem ser feitos para confirmar principalmente o tipo de agente que está a causar estes sintomas que a pessoa há de apresentar. Uhum. Então, é assim que se faz o diagnóstico. E com base no diagnóstico faz também um tratamento diferenciado. Ora, importa dizer que essa questão de fazer o tratamento, o diagnóstico e tratamento atempado é muito importante, porque as doenças ou infecções sexualmente transmissíveis podem evoluir para algumas complicações graves, como a infertilidade, tanto no homem como na mulher. E, por exemplo, nas mulheres grávidas, há um risco de se passar o agente causador da infecção para a criança, ou então durante o parto. Uhum. E em situações mais graves ainda, até pode causar malformação congênita e aborto. Portanto, há uma série de complicações que podem advir de um problema que nós muitas vezes julgamos ser uma coisa muito simples e ignoramos. Daí que é importante, ao primeiro sinal e sintoma, ao primeiro desconforto que nós sentirmos nos nossos órgãos sexuais, dirigirmos a uma unidade sanitária e lá nós teremos a ajuda necessária. Sem nenhum receio, sem vergonha, sem medo, porque as pessoas das unidades sanitárias estão ali para ajudar. Então as pessoas têm que abrir-se e falar e apresentar o seu problema.
Sei que sejam feitos julgamentos sobre o seu comportamento sexual. E pronto, amigos ouvintes, nós vamos despedir-nos do nosso auditório e também da doutora Graça Matzinha, para quem enviamos votos de uma boa semana de saúde. Estamos juntas de hoje, como diz, a 7 dias.
Obrigada, Ana. Obrigada, caros ouvintes. E voltamos a falar de hoje a 7 dias. Até lá, cuidem da vossa saúde, que é o bem mais precioso.
Amigos ouvintes, neste espaço que é dedicado especialmente a todos aqueles que nos escutam e nos acompanham, a conversa com um dos nossos amigos.
Olá a todos, aqui é a Dani Steski e hoje temos notícia boa aqui no Espaço do Ouvinte. Hoje nós vamos conversar com o músico, crítico e ativista cívico Ray Dedex Manda-Chuva. Olá, Ray, seja bem-vindo aqui ao Espaço do Ouvinte.
Olá, boa tarde, Dani Steski, boa tarde, caros ouvintes da Rádio Voa. Aqui fala para vocês o Ray Dedex Manda-Chuva.
Ray, estou muito contente de ter você aqui, principalmente porque você tem uma notícia boa para dar aí para os angolanos. E conta aí para a gente qual é essa grande notícia.
É, a grande notícia que a gente tem é que começamos a comercializar o álbum Manifestação, o álbum que foi o álbum mais esperado, na qual tivemos problemas em 2014, um álbum que tinha sido desviado, os CDs, um dia antes da venda marcada na Rádio Escutar. Graças a Deus, conseguimos, depois de 3 anos, conseguimos trabalhar bastante e arduamente conseguimos poupar um pouquinho para que pudéssemos reeditar o CD, e conseguimos e começamos a comercializar no dia 8 na Rádio Escutar. E pronto, estamos a caminho e só esperamos que aqueles que ainda não conseguiram adquirir o seu exemplar, que contactem-nos a partir da Rádio Despertar, e que os CDs estão aí ou estão a ser comercializados.
Vamos falar então um pouco do álbum. Um álbum tem 14 faixas musicais. E sobre o que é que essas músicas tratam, Ray?
As músicas tratam das situações sociais do país, econômicas, etc. O nosso cotidiano é vivido de grandes problemas. Saúde, educação, alimentação, desemprego, sobretudo, é que nós tratamos neste mesmo álbum, conforme é a música de capa, que é Manifestação ou Sala de Isolamento. São músicas que retratam de tudo quanto a gente tem estado a viver. Também temos o Senhor Policial, que fala das jungueiras que têm sido chicoteadas diariamente pela Polícia Nacional, ao invés de protegê-las. E é um álbum que todo angolano deve ter, até porque estamos num período eleitoral. Então precisamos que as pessoas ouçam e reflitam para que no dia 23 de agosto possam votar e que tenham um voto consciente, não um voto emocionante.
Ray, você planeia fazer algum tipo de viagem aí pelas províncias? Você está em Luanda para divulgar o CD ou não? Qual é a sua expectativa e a sua programação aí para esse resto de 2017 com relação ao seu novo álbum?
Em termos de viagens a nível do interior do país, tem sido muito difícil. Não vou dizer que é um pouco, mas é muito difícil. Porque, primeira coisa, a cidade capital não nos garante uma maior segurança em termos de vendas. Nós vendemos até porque as nossas vendas seriam para o Parque da Independência, mas não tem sido. Nós vamos a redesportar. Por quê? Porque o Parque da Independência não nos garante segurança. Não temos sequer, se nós aparecermos aí, é como se tivéssemos nos entregar ao javali que nos devora. Então, achamos que o interior do país tem sido muito mais difícil. Então, se calhar, para as pessoas, é só adquirir o CD a nível da cidade capital, simplesmente a Rádio Estrutura, que nos garante a segurança, aquilo que nós achamos.
E eu quero já avisar os nossos ouvintes que logo após essa entrevista, ou no final dessa entrevista, você vai poder ouvir Sala de Isolamento com o Ray Dedix. Ah, então aí, fica atento. E Ray, você está falando, né, que a carreira de músico aí em Angola é muito difícil, né? Você teve um revés tremendo, né? Depois de trabalhar duro, você iniciou em 2011, né, a sua carreira musical. Quando estava pronto para lançar o seu álbum, aconteceu, né, esse roubo dos CDs, mas você não desistiu, está aí firme e forte, mas é uma carreira dura, né, Ray?
Exatamente. Eu sempre disse, desistir nunca. Desistir nunca. Simplesmente o que nos fará desistir talvez é quando não é, a vida vai-se embora e a morte nos recebe. Só assim que nós possamos desistir. Se não desistir enquanto temos vida, não podemos. Nunca vamos desistir. Vamos continuar a lutar até que queremos ver uma Angola melhor. Uma Angola na qual onde todos possam viver com dignamente.
Sim, ano de eleição, como você lembrou muito bem, né? Os angolanos vão escolher um novo presidente aí em agosto. E você, o que, que você quer ir para a música angolana? O que, que você gostaria de ver o novo presidente fazer ou mudar? E o que, que você gostaria de ver na cena angolana, no quesito de entretenimento aí para Angola? O que, que você gostaria que melhorasse para os músicos?
Primeira coisa, a saúde e a educação são as bases fundamentais que um cidadão sempre quer. E depois vem o emprego e o resto de coisas, condições sociais. Para já, eu costumo dizer que em Angola só existe eleições legislativas, até porque eu não chamo mais de gerais. Sim, por quê? Porque os presidentes só querem apoiar a boleia dos partidos políticos. Então, nós queremos presidenciais e legislativas, não queremos eleições gerais. A maioria absoluta complicou bastante a situação do país, onde o angolano vimos as coisas nunca foram bem, desde sempre. Aliás, desde 2008 nós achamos que o país começou a mergulhar em situações mais difíceis, saque do erário público, porque foram aprovadas leis que os defendem, os saqueadores da nação, sobretudo. Eu acho que não temos nada de melhor a esperar enquanto não haver mudanças de partidos políticos e o próprio presidente.
Ray, quero agradecer aqui a sua participação no Espaço do Ouvinte e você sabe que você é sempre bem-vindo.
Obrigado, ouvinte. Espero que todo o pessoal venha e consuma o CD.
agora nós vamos ouvir Sala de Isolamento com Ray Dedex Manda-Chuva.
Sofrimento de bola, zungueiras com tanta porrada. O povo angolano vive na sala de isolamento, onde não há médicos nem doutores em movimento. Todos têm medo de reclamar o sofrimento, incluindo deputados com assentos no parlamento. Andam conformados como se irem deste gueto. O povo angolano está falta de aprender que tem direito à vida em um lugar para viver. É fácil ouvir e é difícil compreender onde vimos pessoas aprisionadas sem justiça. Vimos lugares torturados pela polícia, onde vimos pessoas desalojadas sem maneira. Custos a rolento, passam solo, passam poeira. 70 perguntar e apoiam por aí, tem uma mangueira. Alpa mangueira, Rita Dixie, manda chuva. Maldito é o povo que confia um homem igual. Maldito é o povo que confia no governo. Maldito é o povo que confia no MPLA. Maldito é o povo que confia um homem igual. Maldito é o povo que confia no governo. Maldito é o povo que confia no MPLA. O povo angolano está falta de visão. Por isso, esse escuta, come tudo e lava as mãos. Porque somos um povo perdido e sem ação. Onde os inocentes cumprem anos de prisão. Onde o necessitado é tratado de ladrão. Por falta de maturidade pagamos caro, meus irmãos. A política é a arte de mentir os cidadãos. Falsas promessas da campanha eleitoral. 1 milhão de casas foi erguida em que local? Subimos condomínios a servir o estrangeiro. As casebres sucatas e perdonos do dinheiro. Crianças a gemirem de fome o dia inteiro. Milhares de jovens a fazer um candeeiro. O futuro do amanhã é o puto pedreiro. Maldito é o povo que confia o homem igual. Maldito é o povo que confia no governo. Maldito é o povo que confia no MPLA. Maldito é o povo que confia o homem igual. Maldito é o povo que confia no governo. Maldito é o povo que confia no MPLA. O povo angolano em geral está perdido. Mais de 90% da população é desgraçada. Os cofres de petróleo e diamantes estão furados. Só vimos narrados milhões de enviados. Ministério Público não prende os culpados. Processos de dinheiro são todos arquivados. Pergunto quanto ganha um funcionário mensalidade. Salário miserável numa rica sociedade. 20 mil iguais e paga taxa diariamente. País dos ministros sem pastas e gabinetes. Dizem que o angolano está habituado a sofrer. Dirigentes egoístas que querem enriquecer. Azar e do angolano que vive a depender. Olha a realidade de um país a mudar. Onde ninguém tem direito à saúde sem pagar. Onde ninguém tem direito à escola sem pagar. Onde ninguém tem direito ao emprego sem comprar. Foi institucionalizado o fenômeno de corrupção. Angolano cidadão frustrado por razão. Porque a sua vida é igual à de um cão. Este é o retrato de uma pobre população. Que vive sem água, sem luz e sem pão. Maldito é o povo que confia o homem igual. Maldito é o povo que confia no governo. Maldito é o povo que confia no MPLA. Maldito é o povo que confia no homem igual. Maldito é o povo que confia no governo. Maldito é o povo que confia no MPLA. Maldito é o povo que confia no homem igual. Maldito é o povo que confia no governo. Maldito é o povo que confia no MPLA. Maldito é o povo que confia no homem igual. Maldito é o povo que confia no governo. Maldito é o povo que confia no MPLA.
Foi um amigo ouvinte à conversa com Daniel Stetsky aqui nos microfones da Voz da América em português. Aproveitamos para enviar um abraço a todos os que nos escutam, um abraço que enviamos a todos os amigos ouvintes. Foi a emissão vespertina do Serviço em Português da Voz da América, domingo 16 de julho de 2017. Para todos os votos de um bom resto de domingo, esperamos contar com a vossa companhia amanhã, segunda-feira, quando estivermos de novo em antena para mais notícias da África lusófona e do mundo. Em nome de todos, despeço agora o Paulo Oliveira. Então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.